Bem-vindos ao Fazer Por Esse e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje falamos sobre como definir projetos e porque é que isso tem um potencial enorme para te mudar o progresso que fazes nos objetivos. Se estás a ouvir este episódio, é provável que sejas uma pessoa ambiciosa e que quer fazer ou melhorar e experimentar coisas novas. Pensar nisto tudo com uma série de projetos vai mudar por completo a maneira como vês aquilo que queres fazer e alcançar. Vamos a isso. Há quase 20 anos, a minha tia, que era arquiteta paisagista, ainda é, disse-me uma coisa que ficou na minha memória, porque na altura eu não conseguia entender se era boa ou não, que era que no futuro as pessoas iam trabalhar por projetos em vez de terem um emprego. Eu não lhe perguntei na altura, mas isso ficou muito fixo para mim, porque esta questão do futuro tratava-se do meu futuro. Estamos a falar de há 20 anos atrás. Por isso era quase como se fosse uma profecia. E hoje estamos neste futuro. Trabalhamos muito mais por projetos em vez de termos empregos. Fica um bocado como pergunta ou como afirmação. Talvez a distinção não seja imediata, mas pensa num funcionário de uma repartição das finanças. Tem o que se parece muito mais com um emprego. Todos os dias faz a mesma coisa e cumpre uma certa expectativa do que é suposto acontecer naquele dia. São todos os dias bastante parecidos. É possível argumentar que há pequenos projetos dentro desse emprego, não é? Resolver um problema pode ser um projeto, na sua essência, mas regra geral, sobretudo se for atendimento ao público, não há um objetivo senão repetir diariamente a mesma coisa. Também há muita gente que tem empregos e que sim, trabalha por projetos, uma espécie de um modelo híbrido entre as duas coisas. Professores universitários têm um emprego e ao mesmo tempo têm projetos a decorrer com um princípio, um meio e um fim. Eu, como designer por conta própria, só trabalho por projetos. Não considero que tenha um emprego no sentido de ter de responder diariamente a alguém ou ter alguma função transversal no dia-a-dia, a todas as horas. E claro que há tarefas que são recorrentes e repetidas, mas isso não configura um emprego só por si. Por isso o meu trabalho é por projetos. E sabemos que esta questão do trabalho está a atravessar uma fase de mudança e, à luz do que sei hoje e do que sabes hoje, também é fácil encontrarmos estas semelhanças entre a lógica de agora trabalharmos por projetos e o aumento de trabalhos da área criativa, estendendo a área criativa às áreas científicas também, claro. Mesmo assim, a noção de projeto costuma ser bastante abstrata para nós. Nós pensamos no projeto como uma coisa que engloba tudo. E se subscreves a minha newsletter, este episódio poderá ser-te ligeiramente familiar, porque eu já escrevi sobre este assunto na newsletter e uma das coisas que na altura escrevi foi que para mim a palavra projeto é tão transversal àquilo que eu faço que apercebi-me de que foi a primeira que eu comecei a escrever sem C na altura quando mudámos para o acordo ortográfico. Por isso é como se fosse, deve ser provavelmente a palavra, uma das palavras que eu escrevo mais. O que é que nós sabemos sobre projetos? Primeiro, os projetos têm um prazo. E quando falamos de projetos, a primeira altura em que ouvimos falar deles são os projetos de grupo, os projetos de área de projeto, os projetos, o trabalho de grupo de ciências. Isso é o que nós conhecemos como projeto na nossa fase mais embrionária de trabalhadores. Mas tem sempre um prazo, seja uma semana, um período, um semestre, um ano. Como estudantes gerimos esse prazo muito mal, normalmente, e deixamos para a última e ficamos a sentir que podíamos ter um trabalho muito melhor se tivéssemos começado mais cedo, mas é a natureza de ser estudante, é uma espécie de síndrome. Depois, outra coisa que sabemos sobre projetos é que dentro dos projetos há tarefas. E projeto é uma espécie de unidade-mãe da tarefa. Um grupo de projetos vai estar dentro de uma área, por exemplo. Até podemos vê-lo aqui como uma espécie de uma coisa intermédia. Temos uma área da nossa vida, por exemplo, saúde, e dentro dessa área podemos ter vários projetos sobre os quais podem ser comer mais saudável, ter um plano de treino, seja o que for. E dentro desses projetos vamos ter tarefas. A terceira coisa que sabemos sobre projetos é que sabe muito bem terminá-los. Concluir um projeto é ótimo. E vermos uma lista de coisas que já fizemos também é ótimo. Sentimos sempre que demos um passo em frente, que libertámos espaço mental e que, com essa libertação de espaço mental, estamos prontos para o próximo projeto, a próxima aventura. Mas mesmo sabendo isto tudo sobre projetos, só depois de começar a ler sobre o assunto, em particular no livro de Constrói o Segundo Cérebro, Building a Second Brain, e no Getting Things Done, claro, é que percebi que o meu entendimento sobre os limites do projeto e o que é que distinguia um projeto de uma tarefa não estavam assim tão definidos quanto isso. Porque eu só estava a chamar projeto realmente ao meu trabalho. Quando, na verdade, como eu estava a dar o exemplo antes sobre a área da saúde e projetos dentro dela, o projeto é uma coisa muito mais global e ajuda-nos a pensar de uma maneira muito mais global. Quando eu li que a maior parte das pessoas tem dezenas, talvez centenas, mas normalmente são dezenas de projetos em aberto, achei aquilo muito estranho. Mas a mudança é exatamente isto, é pensarmos, e se tudo o que eu quero fazer, ou tudo o que eu estou a fazer, fosse um projeto, e se eu pensasse nisso como um projeto? Ao ver as coisas desta forma, começamos de repente a identificar projetos abertos ou coisas que queremos fazer um dia. Há uns tempos ouvi o Pedro Mesquita, do estúdio This is Pacifica, a dizer que quando um trabalho não é publicado ou partilhado, é como se nunca tivesse existido, porque não há provas. Com os nossos projetos e os nossos planos, no fundo, quando não está escrito, então também não existe, nem vai acontecer. E temos que deixar de ter esta mania de manter os nossos planos na cabeça, de pensar que, adoravam de ir à Austrália, mas nunca pôr isso num papel, nunca pôr isso em nenhuma lista e não dar o mínimo passo para isso acontecer. Uma das coisas que me impressionou foi que a primeira vez que fiz esta lista de projetos em aberto, eu tinha 18 coisas a acontecer ao mesmo tempo, que são demasiadas, claramente, mais 7 projetos de trabalho. Era muito mais do que aquilo que eu achava e de repente percebi de onde é que vinha a sensação de estar a fazer malabarismo todos os dias, porque há demasiadas coisas em aberto. E só esta ideia de termos as coisas escritas e começarmos a tentar limitar o número de coisas em que estamos a concentrar-nos vai ajudar muito. A mim ajudou-me, pelo menos, por isso espero que a ti também te ajude. Também comecei ao mesmo tempo uma lista de coisas que quero fazer um dia e que chamamos de projetos, claro, pelo bem deste episódio. Facilmente, aqui cheguei a mais de 80 coisas e fiquei a pensar como é que eu podia ter tanta coisa que me parece tão importante e estava submersa nos pensamentos e nunca escrevi isto em lado nenhum. Acho que estas coisas nunca têm um lugar nas nossas listas ou são revisões anuais e planos que fazemos no ano novo ou uma coisa do género. Ou são listas de tarefas e que têm para lá isto misturado, mas isto nunca tem um sítio dedicado para onde nós olhamos e pensamos o que é que eu tenho que fazer a seguir para avançar nestas coisas. E quando as coisas não têm um lugar, andam de um lado para o outro da casa, não é? Passam de um canto da cozinha para um canto da sala, para uma gaveta na entrada, para outro sítio qualquer esquecido e nunca são devidamente tratadas. Com os nossos planos e os nossos projetos latentes, e os nossos planos são projetos e vice-versa, sobretudo aqueles que queremos fazer um dia e que estão um bocado mais para a frente e que não queremos realmente atuar sobre eles neste momento, habitualmente vamos empurrando mentalmente de um canto para o outro do cérebro enquanto tratamos de outras coisas mais urgentes do dia a dia. Para isto não ser tão abstrato, eu queria-vos dar uma lista de alguns dos meus projetos. Por exemplo, nos meus projetos tenho em curso a newsletter, tenho este podcast que estás a ouvir, tenho obras em casa, tenho a reformulação do meu site, tenho um dos artigos do doutoramento que estou a escrever agora, tenho a viagem que vamos fazer aos Açores, tenho crescer um número específico de seguidores no Instagram, tenho uma nova coisa que vou lançar muito em breve, agora no final de abril. E tenho de momento 11 projetos em aberto, tirando aqueles que estou a fazer no meu trabalho em design. Além disso, depois tenho coisas como escrever um livro, ter um curso ao vivo, em direto, aprender mais sobre o Figma, aprender mais sobre fazer entrevistas. Portanto, há uma série de coisas que eu vou registando do que quero fazer, aprender uma língua. Neste caso, aprender um bocado mais de francês, que não aprendi quase nada em Erasmus. Por isso, há uma série de coisas que eu até me lembro. Até era bom conseguir fazer isto, uma coisa que eu gostava de fazer. E isso vai imediatamente para esta base de dados. Mesmo que depois, eventualmente, eu desista das coisas, não tem mal. O importante é registar neste sítio. E depois, sim, pode ser um mega projeto, como eu estava a dizer, que tem outros subprojetos dentro, como é o caso do doutoramento, que é um mega, mega projeto e que por isso está dividido em artigos, cada artigo está dividido em tarefas, e ao trabalhar no grau da tarefa, uma de cada vez, e eventualmente isso vai levar a um artigo fechado, e um dia vários artigos fechados vão levar a um doutoramento concluído. Eu não quero intimidar-vos com isto, eu sei que pode parecer abstrato e pode parecer demasiado grande, mas um projeto não tem que ser uma coisa difícil nem uma coisa complicada. Um projeto pode ser o que nós quisermos, pode ser o que tu quiseres. Costumamos pensar nos projetos como coisas que têm que ser feitas, mas esquecemos que também podem ser coisas que queremos fazer. Aliás, digo-te mais, eu acho que nos esquecemos muitas vezes de que o querer ainda interessa. E a curiosidade importa, e procurarmos experimentar, fazer, aprender, ver coisas novas é muito importante e fica sempre para o fim. Regra geral, as coisas importantes tendem a ficar muitas vezes para o fim, em detrimento das urgentes, nós sabemos isso. Por isso, faz uma lista dos projetos que tens em aberto e treina-te para de vez em quando fazeres uma lista de coisas que queres fazer um dia, porque esses nossos desejos muitas vezes não têm um lugar. E para terminarmos este episódio, eu queria-te ler um excerto do número da newsletter que eu enviei na altura sobre os projetos e que eu acho que resume um pouco também. Porque é que eu acho tão importante nós pensarmos nisto, de o que é que nós queremos fazer além do urgente e além do dia a dia e vê-los de uma maneira mais estruturada? É que ouvimos falar desta distinção para o nosso trabalho e para as tarefas, mas é muito fácil perdermos no dia a dia. Acordar, trabalhar, comer, trabalhar, dormir é a tão chamada rat race. É fácil acordar e de repente passaram 6 meses, ou passou um ano, passaram 5 anos, e o que é que vivemos durante esse tempo que não fosse a rotina e que não fosse trabalho? A nossa atenção é uma comodidade muito valiosa e o tempo que sobra dos dias é altamente disputado. O tempo livre é nosso, mas comportamos-nos como se tivesse de nos ser dado. Dão-nos férias, dão-nos mais uma hora. Dão-nos benefícios, dão-nos descontos, dão-nos conteúdo e é tudo grátis. Mas nunca nos é realmente dado tempo. Nós somos a resistência e temos que o defender. Não lhe chamo defesa por acaso, não sei se alguma vez sentiste isso, mas se não estiveres em alerta para o que estás a fazer com o teu tempo livre, de repente ele acaba. De repente foram 20 minutos a fazer scroll, foi uma temporada inteira de uma série que não era assim tão boa, foi só mais uma compra online. E foi uma hora a escolher o que ias ver ontem à noite para decidir que já não vale a pena porque já passou uma hora. A atenção é uma comodidade muito valiosa. Se tens a minha atenção, tens o meu tempo. Por isso, começo por te agradecer por ter a tua atenção e espero que tenhas uma ótima semana. Se estás a ouvir este episódio no Spotify ou no Apple Podcasts, adoraria que deixasses uma review. Porque isso ajuda muito a que outras pessoas encontrem o podcast. Obrigada por me ouvires e até segunda. Bons projetos!